também agora conta para você que ações de combate à pesca ilegal na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piaguaçu-Purus são intensificadas pelo IBAMA. Quem está acompanhando essa ação é Adalto Silva, ao vivo com a gente diretamente do interior do Amazonas. Boa tarde, Adalto.
Muito boa tarde, Nicole. Boa tarde, ouvinte de CBN. Desde o dia 22 de abril, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e o Batalhão Ambiental, vem realizando a Operação Gaspar 1 na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piaguaçu-Purus, né, que fica na região entre os municípios de Beruri, Anuri, Tapauá, chegando até Coari, cerca de 1 milhão de hectares, que equivale aí a 1,4 milhão de campos de futebol, só para você ter uma noção da área tão grande que é. Na última fiscalização realizada, o IBAMA autuou aí 15 pessoas, sendo 15 autos de infração, somando pouco mais de R$460 mil em multas. 4 toneladas de pescado ilegal foram apreendidas, sendo 3 toneladas de pirarucu. O pirarucu, que está com a pesca proibida durante todo o ano, só pode ser capturado, transportado, comercializado e consumido aqueles que são criados em cativeiro legalizado ou em área de manejo que tem acompanhamento dos órgãos ambientais. E 1 tonelada foi do tambaqui, que apesar de estar com a pesca liberada, tem um tamanho mínimo para ser capturado. Nós conversamos com Joel Araújo, superintendente do IBAMA, que falou sobre a importância da Operação Gaspar 1. Vamos ouvir.
O pirarucu, conhecido como o gigante da Amazônia, é uma espécie protegida devido ao seu alto grau de sobreexplotação e só pode ser capturado, transportado, beneficiado e comercializado mediante autorização do IBAMA. Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piaguaçu-Purus, as comunidades realizam o manejo comunitário e sustentável dessa espécie de forma a explorá-la, preservando-a e gerando renda para mais de 20 comunidades que participam do projeto.
O Raimundo Evangelista, que é gestor da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piaguaçu-Purus, falou do destino que foi dado às 4 toneladas de pescado apreendida.
Pescado apreendido, dentre eles o pirarucu, 3 toneladas, e o tambaqui ruelo, 1 tonelada, abaixo do que diz a legislação, né? Abaixo de 55 centímetros. Todo esse pescado será doado em algumas comunidades da RDS e também no município de Peruri, através da associação.
Todo o pescado apreendido muito bem doado, e agora o IBAMA diz que as operações na região seguem, porque tem muitos crimes ainda ocorrendo por lá, Nicole.
Adalto, a gente também tem uma outra notícia contigo, que é sobre alguns barcos em alta velocidade que estão causando prejuízos nas áreas ribeirinhas. O que está acontecendo, hein?
É isso mesmo, Nicole. A denúncia vem de moradores do Rio Solimões, aqui no Baixo Rio Solimões, região de Manacapuru, margem direita do rio, principalmente entre a boca ali do Lago do Barroso, que dá entrada para o Manaquiri, até a entrada do Igarapé ali do Jacaré. Essa área ali onde muitas embarcações que viajam para o Médio e Alto Solimões, Juruá e também para o Japurá, sobem por ali, principalmente os barcos expressos que viajam com muita velocidade. Com a cheia, a água chega próximo às casas, aos flutuantes e também ali aos lavadores, né, das pessoas, aos portos das casas, as embarcações passam em alta velocidade. Hoje nós fomos até uma comunidade rural, fizemos o acompanhamento e realmente constatamos isso aí que vem ocorrendo e muito. O vice-presidente da comunidade Nova Jerusalém, seu Antônio Pereira, falou sobre essa situação.
Explicado para a gente que vamos encostar assim para pegar os alunos na beira, aí demora, passa os jatos assim, ó. Aí já, muitas das vezes já aconteceu assim de dar lancha assim pra beira, assim, querer alagar já. Então é complicado o que a gente vive aqui no nosso beiradão aqui, ó. Até no porto da escola também, do Lima, a gente deixa as lanchas encostadas lá. Quando eles passam, é réis à beira mesmo. A gente fala pra eles passar pelo meio, mas não adianta não, é complicado.
Nós tivemos aí a sonora do Ezequiel Braga, que é condutor de alunos, e ele falou sobre esse problema que vai além de danos materiais, onde coloca em risco também toda a navegação de transporte de alunos que viajam em pequenas embarcações dali na margem do rio para chegar às escolas dessas comunidades. Então, o risco de alagar as canoas é justamente no horário que eles passam, entre 6h30 até 7h30, essas embarcações de expresso rápido viajam por ali. Agora sim, vamos ouvir o senhor Antônio Pereira, que é o vice-presidente da comunidade Nova Jerusalém.
Fica difícil aqui. A gente está aqui, a gente está pedindo socorro das pessoas, das autoridades, por causa desses ajados que passam aqui perto da beira. Aqui não está caindo as terras todo tempo, nos barrancos, fazendo barranco e tudo, acabando com tudo. É flutuante, é motor, é canoa que a gente pesca e tudo. A gente fica aqui sem poder fazer nada. Então a gente precisa de uma ajuda das autoridades competentes.
Nicole, nós já pedimos nota da Marinha do Brasil, né, para saber o que pode ser feito, mas há, de acordo com as normas da Capitania dos Portos, aí uma orientação que as embarcações devem andar nesse período de rio cheio, no mínimo, a distância mínima de 50 a 100 metros dos portos. Portanto, já tem aí uma orientação, mas o pessoal não cumpre. O pessoal está prometendo agora filmar, identificar os barcos e encaminhar para a Marinha, para a Capitania dos Portos, para ver o que eles podem fazer, porque a situação é difícil, Nicole.
Adalto Silva, obrigada pelas informações.